Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler o Evangelho na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós estamos estudando e lendo a Bíblia Sagrada em busca de melhor compreensão da velha história de Jesus e sua cruz. E vamos ver o que esta palavra traz para nós hoje. Primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 2, eu começo a ler o verso de número 5. Diz assim, palavra de Deus, palavras do apóstolo Paulo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Há um só Deus. Um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te pedimos a tua palavra, pedimos o entendimento da tua palavra, pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude, nos ilumine, o entendimento para entendermos a tua verdade e a tua vontade. Te pedimos assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Axioma é uma palavra de origem grega. Axioma. Axioma significa uma afirmação que você toma como verdadeira, sem a necessidade de comprovação. É uma afirmação que você toma como verdadeira e esta verdade, ela se sustenta em si mesma. Ela é auto-evidente. Você não fica perguntando, será que é verdade mesmo? Como é que você sabe que é verdade? Como que você prova que é verdade? Não, você parte do princípio que é verdade. Isso é um axioma. Então, por exemplo, você tem um axioma na sua vida, você vive de acordo com aquela afirmação, com aquela realidade, tomando como verdadeira. E você organiza a sua vida a partir dessa questão. Então, no início do meu casamento, por exemplo, eu estabeleci um axioma. Eu defini para mim mesmo um axioma. Eu defini que toda vez que a minha esposa ou me ofendesse, ou me magoasse, ou me ferisse de alguma forma, eu tomaria como verdadeiro que ela não o fizera propositadamente. E assim eu organizei toda a minha vida conjugal. Ficou muito mais fácil eu me relacionar com a minha mulher partindo dessa verdade. Porque alguém perguntaria, mas como você sabe que ela não fez de propósito, só para te espetar? Isso não se chama casamento. Isso é alguma outra coisa, mas não é casamento. Eu estou diante de uma pessoa que disse para mim que me ama, estou diante de uma pessoa que disse para mim que está comprometida a viver comigo o resto da sua vida, então, portanto, eu estou diante de uma pessoa que parto do princípio que assumiu comigo um compromisso de me fazer bem. E que se porventura, em algum momento, não puder me fazer bem ou me fizer mal, não o fez propositadamente. Então, eu tomei isso como verdadeiro. E já se passaram 23 anos e eu ainda tenho isso como verdadeiro. Da mesma forma que eu me esforço para fazer o bem, para agradar, para ser uma resposta adequada às expectativas da minha mulher. Então eu tomo isso como verdadeiro. Se eu a feri, se eu a machuquei, se eu a ofendi, não foi de propósito. Não foi de caso pensado. Se ela me feriu, se ela me machucou, se ela me ofendeu, não foi de propósito. Não foi de caso pensado. Está claro, está posto, é um axioma. É uma verdade que eu não preciso discutir. É um axioma. Isso facilitaria muito, por exemplo, o seu relacionamento com qualquer pessoa que você assumisse compromissos de intimidade. Estabelecesse isso como verdade. Porque a nossa vida depende dos axiomas que a gente estabelece. Daquelas coisas que a gente toma como verdadeiras e não questiona. Daquelas coisas que a gente toma como verdadeiras e não fica discutindo, não fica debatendo. Então, por exemplo, a Bíblia Sagrada estabelece um axioma. E a fé cristã se constrói em cima de um axioma, de uma verdade que ela não pretende comprovar. Ela toma como verdadeira a afirmação de que Jesus Cristo é Deus encarnado, é Deus feito homem, é Deus em carne e osso. Então a Bíblia Sagrada não é um livro, portanto, que está preocupado em convencer você que Jesus Cristo é Deus. A Bíblia Sagrada parte desta verdade, comunica para você essa verdade e diz a partir de então como é que você deve organizar a sua vida. Tomando como verdadeiro que Jesus Cristo é Deus encarnado. É claro que as discussões a respeito desta realidade, né, de Jesus ser ao mesmo tempo divino e humano, estas discussões são muito intensas, são muito longas, são muito aquecidas na história do cristianismo. Então as pessoas discutiam, mas como é que pode uma pessoa ser ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem, ser humano e ser divino? Alguns diziam que isso não era possível, outros diziam, bom, é possível sim, porque Jesus é assim. E as discussões então levaram a perguntas do tipo, então quer dizer que Jesus é metade Deus, metade homem? Ou que Jesus tem uma parte dele que é divina, uma parte dele que é humana? E demorou bastante tempo para o pessoal fazer uma afirmação categórica e definir que isto seria uma verdade do conjunto de doutrinas do cristianismo. Para você ter uma ideia, só no ano 451 da era cristã, no Concílio de Calcedônia, se disse: Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Isto é, ele é 100% Deus e 100% homem. Vero Deus, vero homem. Jesus Cristo não é metade Deus, metade homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Como é que isso se dá? Aí é uma outra discussão. Mas o que os teólogos cristãos disseram, olha, quando nós observamos a Bíblia Sagrada e quando nós observamos a história da igreja nestes 450 anos, nós percebemos que isso é uma verdade que todos os cristãos que vieram antes de nós, todos os seguidores de Jesus, tomaram como verdade inquestionável. Que Jesus Cristo é Deus feito homem. Eles partiram de duas possibilidades ou de duas bases. Primeiro é esta afirmação de que Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens. Que disse o apóstolo Paulo aqui, né? Há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Então, mediador no sentido de aquele que está na exata distância entre um e outro. O mediador é aquele que está defendendo igualmente e integralmente os interesses plenos das partes que pretende mediar. Então, por exemplo, a questão palestina e a questão israelense. Uma nação que se proponha a ser mediadora entre os palestinos e entre os israelenses deve se colocar no meio. E deve estar equidistante nos interesses. Porque se o palestino diz assim, ah, esse pessoal aí que se diz mediador, está puxando a brasa para a sardinha de Israel, o mediador falhou. E se os israelenses dizem, esse camarada aí, ou esse pessoal que quer fazer a mediação, está puxando a brasa para a sardinha dos palestinos, o mediador falhou. Então o mediador precisa defender igualmente e plenamente os interesses de ambas as partes. Então os teólogos cristãos diziam, somente alguém que fosse ao mesmo tempo divino e humano poderia fazer a mediação entre Deus e os homens. Somente alguém que fosse divino e humano defenderia os interesses das partes correspondentes, isto é, os interesses dos homens em relação a Deus e os interesses de Deus em relação aos homens. Então Jesus Cristo é o único mediador, porque é o único divino e humano. Mas os teólogos cristãos, eles diziam mais. Eles diziam que ao longo da história da igreja, todos os seguidores de Jesus não apenas prestavam culto a Jesus, homenagem a Jesus, se ajoelhavam diante de Jesus, reconheciam-no como Senhor de suas vidas, mas dirigiam orações a Ele. De modo que só um ser divino poderia receber esta adoração. É por isso que nós, cristãos de tradição reformada, evangélica, nós não nos ajoelhamos diante de ninguém mais, senão o Senhor nosso Deus. Nós não dirigimos as nossas orações a ninguém mais, senão ao Senhor nosso Deus. Só um Deus é digno de receber a nossa adoração. E a Bíblia Sagrada diz que só existe um mesmo. Na verdade, não um, é um. Só existe um Deus digno de receber a nossa adoração. Digno de receber a nossa oração, a nossa súplica. Então está afirmado que Jesus Cristo é Deus em forma de homem. Isso é um axioma da fé cristã. Por isso é que há uma expressão da teologia cristã que diz assim, que sendo verdadeiro que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, que Jesus Cristo é Deus encarnado, em Jesus Cristo nós sabemos como Deus é e como o homem deve ser. Repito, em Jesus Cristo nós sabemos como Deus é e como o homem deve ser. Agora, para que nós olhemos para Jesus e possamos compreender como Deus é e como o homem deve ser, eu penso e creio que a cruz do Calvário ocupa o centro absoluto desta fotografia. É na cruz do Calvário que nós sabemos, revelado por Jesus Cristo, ali, morto, crucificado, como Deus é e como o homem deve ser. E aqui afirmo as palavras de um teólogo católico chamado François Varion. Ele diz assim, Deus homem é totalmente dedicado aos homens enquanto Deus e totalmente dedicado a Deus enquanto homem. Então, volta a fita. Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Em Jesus Cristo nós sabemos como Deus é e como o homem deve ser. E como é que Deus é? E como é que o homem deve ser? Olhe para a cruz do Calvário, porque na cruz do Calvário você vê exatamente como Deus é. Deus é totalmente dedicado aos homens. E como o homem deve ser? Olhe para a cruz do Calvário, porque na cruz do Calvário está um homem totalmente dedicado a Deus. Estas verdades são fundamentais para nós cristãos. Eu não sei se isso faz bem a você, se isso faz bem ao seu coração, mas ao meu coração faz. Quando eu estudo, quando eu olho a Bíblia Sagrada, quando eu leio a história da teologia, quando eu pesquiso e eu encontro afirmações que se casam tão perfeitamente, que se encaixam tão adequadamente com a revelação bíblica, eu me converto de novo. Eu falo, é verdade. Diante de Jesus eu me prostro, porque Jesus me revela um Deus totalmente dedicado a mim. E Jesus Cristo me convida a ser um homem totalmente dedicado a Deus. Em que sentido Deus é totalmente dedicado a mim? Aí precisamos entender a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia Sagrada diz? A Bíblia Sagrada diz que Deus criou todas as coisas. E criou você e a mim, a sua imagem e a semelhança. Criou o homem, o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. Mas a Bíblia Sagrada também diz... E diz isso nas primeiras páginas, lá no livro do Gênesis. Se você for ler as páginas, você vai encontrar as figuras de linguagem e as realidades narradas a partir das quais nós compreendemos a relação entre Deus e sua criação, entre a criatura e o seu Criador. Você vai encontrar figuras como paraíso. Você vai encontrar figuras como a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, você vai encontrar uma história que diz que Deus proibiu a sua criatura, o ser humano, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vai encontrar a narrativa de que a serpente convenceu a mulher convenceu o homem, e a raça humana, ali presente em Adão, comeu dessa maldita fruta, ou desse maldito fruto do conhecimento do bem e do mal. E isso foi uma afronta a Deus, que a Bíblia vai chamar de pecado. E esta experiência, a teologia vai chamar de queda. É a partir dessa compreensão que a Bíblia Sagrada vai dizer que a raça humana é uma raça caída. Que afrontou a Deus. E em que sentido afrontou a Deus? O que é esse pecado? Pecado não é apenas a ação que praticamos ou a omissão. Não é ação ou omissão por pensamentos, palavras e atos, como a teologia corretamente vai definir. Pecado é mais do que isso. Pecado é uma postura de ser. Pecado é um estado de ser. De rebelião contra Deus. Pecado é dar as costas para Deus e fazer esta afirmação categórica da modernidade. O homem é a medida de todas as coisas. Aí é a essência do pecado. O homem é a medida de todas as coisas. O que é comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? É dizer assim a Deus, o Criador. Ah, você é a referência de bem e mal, de certo e errado, de verdade e mentira, de trevas e luz, de morte e vida? Pois a partir de agora não será mais. Eu serei. Eu terei nas minhas mãos a prerrogativa de definir o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira, o que é trevas, o que é luz, o que é morte e o que é vida. É isso que significa comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É romper com Deus, é construir um mundo em que Deus está do lado de fora, em que Deus é desnecessário. Então a gente constrói o nosso próprio mundo. E a Bíblia Sagrada diz que quando a raça humana, ali presente em Adão, você estava lá, eu estava lá, Adão somos nós. Você fala assim, ah, por que que eu tenho que pagar pelo pecado de Adão? Porque Adão é você. Você é Adão. Eu me lembro, uma vez em que eu estava ensinando para um grupo de casais e ao final, uma senhora disse assim para mim, ah, pastor, eu vou dizer para o senhor uma coisa. Se eu fosse a Eva, eu não teria comido. Aquela senhora não se deu conta que, ao fazer esta afirmação, acabara de comer. Porque Adão somos nós. Eva somos nós. A Bíblia Sagrada diz que quando a raça humana deu as costas para Deus, pretendeu ocupar o lugar de Deus, a raça humana se colocou sob a ira de Deus, sob a condenação de Deus. Ou se você preferir, se nós falarmos com uma outra linguagem, se Deus é a fonte da vida e nós nos desligamos da fonte da vida, nós perdemos o direito de viver. Se Deus é a fonte, a origem e a sustentação de tudo quanto existe, e nada existe em si mesmo, tudo quanto existe recebe condição de existência da parte de Deus. Quando algo que existe diz para Deus, eu não quero mais receber de ti a condição para continuar a existir, esta criatura está dizendo, eu opto por deixar de existir. Então, é isso que a Bíblia Sagrada vai dizer, que Deus deveria ter, nesse momento, aniquilado a sua criação. Deus deveria, nesse momento, ter derramado a sua ira sobre a criação. Mas o que é que Deus faz? O que é que a Bíblia Sagrada vai dizer? É que Deus ama o mundo de tal maneira que envia o seu Filho. Para quê? Para tomar sobre si o nosso pecado. Por isso é que a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E ele morreu pelo nosso pecado. E ele expiou a nossa culpa na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. De modo que a ira de Deus que deveria recair sobre nós, recaiu sobre ele na cruz do Calvário. E nele nós temos a paz com Deus. Por quê? Porque Deus, em vez de descarregar a sua ira em nós, decidiu descarregar a sua ira em si mesmo. Por quê? Porque Deus é um Deus totalmente dedicado aos homens. É esta a afirmação da cruz do Calvário, extraordinária e escandalosa. Alguns teólogos contemporâneos estão dizendo assim, eu não posso acreditar num Deus que mata o próprio filho para satisfazer a sua justiça. É uma afirmação que faria todo sentido se nós fôssemos pagãos. Por quê? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, há um só Deus. Não são dois deuses. Um Deus que mata e um Deus que morre. É um só Deus. E se Jesus é verdadeiramente Deus, quando Jesus está na cruz, Deus morre. Então Deus prefere morrer do que nos matar. Deus prefere descarregar a sua ira sobre si mesmo, e isso é um ato de amor. Realizar em si mesmo a sua justiça, do que nos entregar a condenação. Porque Deus é um Deus que na cruz do Calvário se revela totalmente dedicado aos homens. Isso é escandaloso. Isso é muito escandaloso. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, disse que é escandaloso mesmo. Que a cruz é uma mensagem louca. E é mesmo. Mas essas são as afirmações da fé cristã, ou afirmações a partir das quais nos últimos 2000 anos nós estamos construindo a nossa compreensão de quem é Deus. Quem é esse Deus a quem nós servimos e a quem adoramos? Quem é esse Deus com quem desenvolvemos um relacionamento e a respeito de quem nutrimos expectativas? Quem é esse Deus? Como é que é esse Deus? Como é que ele pensa? Como é que ele sente? Como é que ele se comporta? E a cruz do Calvário vai dizer para nós que esse Deus é um Deus totalmente dedicado aos homens. Porque em vez de optar pela condenação, a maldição e descarregar a sua ira sobre os homens, descarregou a sua ira sobre si mesmo. Então, na cruz do Calvário, Jesus Cristo é um Deus totalmente dedicado aos homens. Mas na cruz do Calvário, Jesus Cristo é também um homem totalmente dedicado a Deus. Em que sentido? Aí precisamos novamente da Bíblia Sagrada, que é um livro só. A Bíblia é um livro extraordinário, porque ele foi, é um livro escrito ao longo de 2000 anos, por 40 autores diferentes, e 40 autores que se complementam, que se completam, não se contradizem, e constroem ao longo de 2000 anos uma lógica única. E nós tomamos esse livro como revelação de Deus para nós. Isso é outro axioma. Como é que você prova que a Bíblia é a palavra de Deus? Olha, eu posso dar para você muitos argumentos de que esse aqui é um livro extraordinário, o mais extraordinário livro que já foi escrito. Mas tomar esse livro como palavra de Deus é uma questão de fé. Eu tomo isso como verdadeiro. Esse livro aqui é a palavra de Deus. A Bíblia Católica tem 73 livros, a Bíblia chamada Protestante tem 66 livros. Mas agora você imagine um sujeito que entrasse numa editora e dissesse: eu tenho aqui uma coleção de 66 livros que foram escritos ao longo de 2000 anos. E 40 pessoas diferentes escreveram esse livro. E esse livro não tem uma contradição, conta apenas uma história, e uma história que se fecha em si mesma, é um todo coerente e harmônico. E esse livro vai ser o livro mais vendido da história da humanidade e vai dar origem a 3 religiões. O islamismo, o judaísmo e o cristianismo. O que que esse editor diria? Isso é louco. E nós diríamos, é verdade, é uma loucura, mas é isso que é a Bíblia. Então você pega, por exemplo, um camarada que falou sobre Adão, lá no Gênesis. Passados 2000 anos, você encontra um outro camarada que também fala sobre Adão. Mas ele não apenas fala sobre Adão, mas ele fala sobre o segundo Adão. Você pega a carta do apóstolo Paulo aos Romanos e você vai ler a história do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Por quê? Porque se você estava em Adão, diz o apóstolo Paulo que você também estava em Cristo. Se você pecou em Adão, a Bíblia Sagrada vai dizer que em Cristo você também se dedicou a Deus. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5 dizendo: se por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte se espalhou a todos os homens, também por um homem, a graça de Deus e a salvação de Deus entrou no mundo e se espalhou a todos os homens. Eu sempre tive para mim uma pergunta que não fechava, que é assim: por que que essa maldita árvore do conhecimento do bem e do mal, que na verdade é uma pergunta de um teólogo chamado Karl Barth, ele diz assim, por que... O dilema do Karl Barth é mais ou menos assim: por que que esse pau, essa madeira da árvore do conhecimento do bem e do mal, amaldiçoa todo mundo, e a madeira da cruz do Calvário não abençoa todo mundo? Por que que a obra de destruição da árvore do conhecimento do bem e do mal é maior do que a obra de reconciliação e restauração da cruz do Calvário? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, vai dizer: não é. Porque se você estava em Adão, você também estava em Cristo. E Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Por quê? Porque Jesus Cristo foi um homem totalmente dedicado a Deus. O que disse o primeiro Adão? O primeiro Adão disse: eu quero, nas minhas mãos, a prerrogativa do bem e do mal. Eu quero ser a medida de todas as coisas. O que disse o segundo Adão? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. O que disse o segundo Adão, Jesus Cristo? Eu não posso fazer nada e absolutamente nada, senão aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Eu não faço nada por mim mesmo, mas eu só faço o que o meu Pai autoriza que eu faça. E quando eu faço, é o meu Pai fazendo através de mim. Por quê? Porque eu sou um homem totalmente dedicado a Deus. Em Jesus Cristo, a obediência a Deus é absoluta. Por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer que ele não conheceu o pecado. Ele em tudo foi tentado como nós, mas não pecou. Ora, o que é que a Bíblia Sagrada está ensinando para nós quando diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem? É que esse homem, Jesus Cristo, esse homem de Nazaré, era Deus encarnado. E nele nós sabemos como Deus é e como o homem deve ser. Como Deus é? Totalmente dedicado aos homens. E como o homem deve ser? Totalmente dedicado a Deus. E tenho para mim que nós só podemos ser totalmente dedicados a Deus quando nós acreditamos que Deus é totalmente dedicado a nós. Porque o que impede a nossa total dedicação a Deus, senão a nossa desconfiança de que Deus não está muito interessado em nós, de que Deus, na verdade, é um estraga-prazeres, de que Deus é um camarada melindroso, é um infantil, egocêntrico, que estabeleceu um monte de regras para estragar a nossa vida. Por isso que a gente não obedece a Deus. Porque a gente, no fundo, desconfia que não dá certo. E que se der certo obedecer a Deus, não é bom. E não precisamos ir longe. Basta você pegar o poeta nosso daqui, que diz que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral e engorda. Quais são as coisas boas da vida? Escolhe aí uma coisa boa. Ou é ilegal, ou é imoral, ou engorda. Por isso os ingleses lançaram uma campanha que está varrendo a Europa. Eles escreveram grandes mensagens nos ônibus, nos outdoors, dizendo o seguinte: Deus não existe, aproveite a vida. Olha o que, que eles estão dizendo. Olha, faça tudo que é ilegal, imoral e engorda, porque não vai ter juízo final. Faça tudo que é ilegal, imoral e engorda, porque não tem ninguém para cobrar de você. Faça tudo que é ilegal, imoral e engorda, porque você não tem que prestar contas para ninguém, não existe esse tribunal. Você não vai ser julgado, você não vai ser condenado por nada. Faça tudo que é ilegal, imoral e engorda, porque, como disse o Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Então, Deus não existe, tudo é permitido. Aproveite a vida. Mas há algo muito pior que está sendo dito nessa afirmação. Sabe o que está sendo dito? Que Deus é a razão pela qual a nossa vida não é boa. Ele não existe, então aproveite a vida. Por quê? Porque se ele existe, você não pode aproveitar a vida. Isso é mentira. É um outro Deus esse daí que estraga a vida da gente. O Evangelho de Jesus Cristo fala de um Deus que é totalmente dedicado a nós. Um Deus cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Um Deus que quando nos diz o que fazer e o que não fazer, e ele diz assim, é para o seu bem, meu filho, isso é verdade. Que nós estamos acostumados, né, com a vovó, com o vovô, com o papai, com a mamãe, com o titio, com a titia, o namorado da titia, né, dizendo, não faça isso, não faça aquilo. É para o seu bem, neném. Que a gente já desconfia de todo mundo que vem com essa conversa de é para o seu bem. Camarada vem com aquela cara de pau dizendo, olha, é para o seu bem. E eu, te dá uma facada, uma apunhalada, para o seu bem. A gente já desconfia. Mas quando Deus diz, olha, é para o seu bem, é mesmo. Quando Deus diz assim, não minta, não roube, não mate, não guarde ódio, ofereça outra face, caminhe uma segunda milha, perdoe 70 vezes 7, vá se reconciliar com seu irmão antes de trazer a sua oferta no altar. Quando Deus diz essas coisas, é para o nosso bem. Ele está dizendo, olha, isso é para a vida de vocês. Eu quero que vocês, eu sou totalmente dedicado a vocês. Eu quero coisas boas para vocês. A minha vontade, ela é boa, é perfeita, é agradável. Isso vai te fazer bem. Porque eu sou um Deus totalmente dedicado a você. Eu não sou um estraga-prazeres, eu não quero o seu mal. A minha palavra não é de acusação, de condenação, de ameaça. A minha palavra não é uma palavra de limitação das possibilidades da vida. A minha palavra é uma palavra de libertação, é de vida. Então Deus é para o nosso bem, mas a gente não acredita nisso. Então a gente não é totalmente dedicado a Deus. Vou lhe dizer uma coisa, enquanto você não acreditar que Deus é totalmente dedicado a você, você não vai conseguir ser totalmente dedicado a Deus. Você vai desconfiar. Mas Deus é totalmente dedicado a nós. O prazer, a satisfação, o contentamento de viver segundo a vontade de Deus são inigualáveis. Porque a Bíblia Sagrada conta essa história de homens que sofreram horrores, mas diziam assim, eu não troco a minha vida de fidelidade a Deus por nada. Um dia, andando diante de Deus com a minha consciência limpa, é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. O salmista chega a dizer o seguinte, que na presença de Deus há plenitude de alegria. Plenitude de alegria. Essa é a percepção do salmista, que Deus me guia pelas veredas da justiça e me conduz a pastos verdejantes, a riachos de águas cristalinas e que me traz refrigério para a alma. E olha, quando eu estou andando com Deus, não interessa se eu estou atravessando o vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque Deus está comigo. E bondade e misericórdia de Deus me seguem todos os dias da minha vida. Por quê? Porque eu tenho um Deus que é totalmente dedicado a mim. E porque eu creio que Ele é um Deus totalmente dedicado a mim, eu não tenho alternativa senão ser um homem totalmente dedicado a Ele. Agora você pergunta para mim, você acredita nisso, Ed? Eu digo, eu acredito com todas as minhas forças. Você vive assim? Eu digo, não. Eu digo, nem sempre. Eu não consigo. Quando eu era pequeno, meu pastor disse assim que, dependendo daquilo que eu estou assistindo na televisão, Jesus sai da sala. Eu cresci com isso. Mas eu cresci e descobri que não é verdade. O pior é que não é verdade. Eu gostaria até que fosse, o meu homem mau, o meu homem carnal, gostaria que fosse. Que determinadas coisas que eu estou fazendo, que Jesus saísse. Que Jesus falasse, ah, não, Deus, eu não quero nem viver. Aí saísse. Mas não, ele fica. Ele fica. Eu estou negociando meu carro batido. E aí, é batido? Não, o quê? Inteirinho. Nunca teve um sinistro. E Jesus do lado me olhando. Aí eu digo, um sinistrinho leve. Jesus do lado me olhando. Porque quando Jesus está ali, você não faz direito. Não faz. Aí eu construí para mim mesmo a seguinte figura. Na minha mente infantil, eu pensava assim, que eu estaria andando no meu carro, numa autoestrada asfaltada, bonita. Um calor, sede. Eu olharia assim lá embaixo, um córrego, uma água boa, fresca. uma pirambeira, uma ribanceira. E eu olharia para Jesus e diria assim: vou descer. Ele fala: não faça isso. O jipinho não aguenta essa ribanceira. Eu digo: aguenta sim, Jesus, sou bom nisso. Eu vou na ribanceira, bebo água, dou um mergulho e volto numa boa. Jesus fala assim: não vai, filho, não vai. Não vai dar certo isso. Na minha mente infantil, na hora em que eu saísse da autoestrada asfaltada, Jesus falava: para que eu vou descer. Vai sozinho. Está que nem aquela história, né? Que quando você anda sem, Deus vai contigo. E o anjo vai do teu lado. No 120, o anjo sai. No 140, o capeta entra. Mas eu pensava assim, que quando eu saísse com o meu jipinho, assim, da autoestrada asfaltada, né? Tá pegando? A autoestrada asfaltada é fazendo certinho a vontade de Deus, e ali com aquele calor, e Deus falando: calma, tem um bulevar ali na frente, calma, não sai agora. E eu digo: não, mas está muito calor, não estou aguentando. Aquele riozinho ali, eu já estou acompanhando ele, estou de olho nele já faz tempo. Jesus, o Senhor não tira meus olhos dele, o Senhor também deixou o riozinho aí. E aí Jesus fala: não sai, filho, não sai. A minha mente infantil dizia que quando eu saía com o meu jipinho, Jesus descia. Agora eu já não creio mais assim. E sabe o que eu creio? Eu creio porque eu acho que eu já vivi isso. Eu saí com um jipinho e Jesus se agarrou. E nós dois fomos no solavanco, no tranco e no barranco. E o jipinho capotou e foi eu para um lado, Jesus do outro. Eu quebrei minha perna, furei um olho. E depois que o jipinho bateu numa árvore e pegou fogo, nós dois estatelados lá. Jesus olhou para mim e falou: viu? Agora nós vamos ter que refazer tudo. Deixa eu ver quanto você se machucou. Porque Jesus, você sabe, né? Você rola com ele, ele levanta inteiraço. Ele está bem. Jesus está bem. Levanta inteiro. Aí ele vai lá onde você está, mas você não está. E se tem mais gente com você no carro, meu amigo, sobrou gente machucada para tudo que é lado. Aí Jesus levanta contigo e diz: vamos lá. Se precisar, ele te pega no colo e te leva lá de volta para a autoestrada. Ele não te abandona. Por que eu estou contando isso? Porque muito provavelmente, meu querido, minha querida, você já rolou essa ribanceira. Você não é uma pessoa totalmente dedicada a Deus. E a minha fala de hoje à noite para você é: seja. Seja, porque Deus tem o bem para a sua vida. Comprometa-se com a vontade de Deus. Comprometa-se a andar na luz. Comprometa a andar pelas veredas da justiça. Comprometa a sua vida com isso diante de Deus. Aí você diz assim para mim: pastor, agora é tarde. Eu digo: não é tarde. Porque Deus não deixou de ser um Deus totalmente dedicado a você. Deus não está do lado de quem acusa, de quem condena, de quem rejeita, de quem joga na cara, de quem cobra, de quem humilha, de quem pisa. Deus está do lado de quem estende a mão para restaurar a sua vida, não importa qual tenha sido o atalho que você pegou algum dia, deixando a autoestrada lá em cima, e quão machucado ou machucada você esteja. Porque na cruz do Calvário, nós encontramos um Deus que é totalmente dedicado a nós. E nós encontramos um homem que nos chama a nos tornarmos homens e mulheres totalmente dedicados a Deus. O que hoje está acontecendo é que do alto da cruz do Calvário, Jesus estende a mão para você e diz: me dá, vem comigo. Vem comigo e consagra a tua vida a Deus do jeito que eu consagrei. Esse é um caminho de vida. A gente vai passar por essa cruz, mas no domingo a ressurreição é inevitável, inequívoca, e o processo de vida na nossa vida é irreversível. Então vem comigo. Dedique-se inteiramente a Deus. Não importa qual seja o seu passado. Hoje, agora, você diz, eu quero dedicar a minha vida totalmente a Deus. Estou machucado, estou ferido, estou ferida, estou machucada. Não fiz o que devia ter feito. Peguei atalhos na minha vida. Porque acreditei que esses atalhos me levariam a lugares melhores. Mas eu me feri, eu feri pessoas. Mas eu entendo que a mão de Deus nunca se recolheu. E Deus nunca, jamais deixou de ser um Deus totalmente dedicado a mim. E que Ele quer reconstruir, refazer e restaurar a minha vida livre de culpa, livre de peso, livre de condenação. E que Deus tem para mim um caminho de vida. De paz, de felicidade, de alegria. Essa é a velha história da cruz do Calvário. Essa é a velha história de Jesus e sua cruz. Quando a gente dá de cara com a cruz, a gente começa de novo. Sempre. Todo dia. De cara com a cruz, a gente começa de novo. Porque de cara com a cruz, a gente ouve um Deus dizendo, eu estou e sou um Deus totalmente dedicado a você. E a gente ouve um homem dizendo, vem comigo. Venha ser um homem, uma mulher, totalmente dedicado a Deus. Vamos ficar em pé. E vamos responder juntos a esse convite, a esse chamado e a essa promessa de Deus para nós. Se enquanto nós estivermos aqui cantando, você quiser sair do seu lugar, vir aqui à frente e dizer assim, Deus, eu estou de volta. Eu quero ser um homem totalmente dedicado ao Senhor. Eu quero ser uma mulher totalmente dedicada ao Senhor. Porque eu creio que o Senhor é um Deus totalmente dedicado a mim. Na cruz do Calvário, o Senhor mostrou isso. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então você pode sair do seu lugar e dizer assim, Deus... Eu não sei, talvez alguns de vocês estejam lá embaixo da ribanceira. Talvez alguns de vocês estejam numa situação muito pior. Sabe qual é? Tomando banho no riachinho. Vocês acham que não aconteceu nada. Tem o caminho da volta, companheiro. Tem uma ribanceira para subir para a autoestrada. Ou então você se condena a viver andando em ribanceira. Faça isso não. Diga para Deus, eu quero voltar a ser uma pessoa totalmente dedicada a Ti. Talvez alguns de vocês digam, eu já voltei para a autoestrada, mas a memória daquele tombo não me deixa. A culpa, a vergonha não me abandonam. Eu quero hoje à noite dizer, Deus, coloca a minha vida de novo nos caminhos da justiça. Quero experimentar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu não duvido que tem gente aqui que faz tempo que não dorme com a consciência tranquila. Faz tempo que não coloca a cabeça no travesseiro e agradece a Deus o sono do justo. Faz tempo que não faz uma oração como o apóstolo Paulo fazia, ou fez. Ele disse assim, em nada minha consciência me condena. Mas nem assim eu me julgo inocente, porque Deus é quem sabe. Mas eu imagino que tem gente aqui que faz tempo que não pode fazer essa oração. Em nada a minha consciência me condena. Então hoje é dia. Hoje é dia de você falar, Senhor, eu quero ser um homem e uma mulher totalmente dedicada. Totalmente dedicada a Ti. Pode sair do seu lugar. Pegue na mão de Jesus que está estendida para você desde o alto da cruz para refazer e recomeçar a sua vida. Em nome de Jesus, vem para cá. Nós vamos cantar e nós vamos orar. Oh Deus, nosso Pai, nós Te buscamos juntos nesta noite e vimos a Tua presença clamar por milagres no meio de nós. Queremos Te pedir, oh Pai, cura para as nossas memórias, Visita aqueles que têm um passado que traz dor. E juntamente com o teu perdão, traz, ó Pai, esse dissolver das emoções negativas. Faz esse milagre, que a lembrança do passado não seja motivo de dor, mas a lembrança do passado seja motivo de gratidão pelo teu tão grande amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós te pedimos, ó Pai, por aqueles que estão presos em atalhos distantes da tua vontade, que não têm vivido dedicados inteiramente a ti, têm caminhado no ilícito. Nós te pedimos esse milagre pelo teu Espírito Santo. Começa boa obra nessas consciências e corações, em cada um de nós, e traze-nos de volta para caminharmos na luz. Dá-nos a força do teu Espírito. Renovem o nosso coração, a nossa fé, a nossa convicção de que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Dá-nos sabedoria e discernimento e coragem para as nossas decisões no dia a dia. Dá-nos, Senhor, um coração puro, um caminhar puro. Alcança aqueles que ferimos, aqueles que machucamos com o nosso pecado. E restaura também as suas vidas para a tua glória. Visita-nos aqui essa noite. Recebe o nosso louvor. Tu que és um Deus totalmente dedicado a nós. Recebe-nos totalmente dedicados a ti. Muito obrigado, ó Pai, por essa noite. Pelos milagres que o Senhor faz. Está fazendo aqui entre nós hoje e agora. Pelos milagres que has de fazer, por esta tua palavra viva, semeada em cada um de nós, que ela ainda produza fruto para a glória do teu nome, para a nossa felicidade na tua presença, para a alegria, felicidade, paz e justiça daqueles que estão ao nosso redor. Recebe a glória que é devida ao teu nome, tu que és o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus os leve em paz. E com um sopro de alegria do Espírito Santo. Amém.